Tá iniciando. Oh, acho que foi, Vi.
Foi, tá aqui. Stairs recording the call.
Um, dois, três e. Oi, eu sou a Esther Zanellato.
E eu sou o Vini Lima. No Pode Esquece de hoje, vamos falar de intimidade. Mas calma aí, ainda não é um episódio sobre sexo. É sobre outro tipo de intimidade, a que a gente compartilha ou não com as pessoas que a gente convive.
Mas será que a gente sabe mesmo o que é intimidade? Será que a gente tem o controle sobre dar ou não intimidade para alguém?
E é por isso que o tema de hoje é: e eu lá te dei essa intimidade?
Começando aqui mais um podcast. E o tema que a gente escolheu hoje para falar é sobre intimidade. Bom, a escolha desse tema foi porque, pensando sobre o que é intimidade, a gente percebeu que não é algo tão simples quanto parece ser, né? A gente está muito acostumado que a gente dá intimidade, não dá intimidade, e que isso é uma coisa que está sob nosso controle. Mas com o tempo a gente vai percebendo que a gente talvez nunca tenha entendido a fundo o que é esse tema. E principalmente pessoas que a gente acreditava ter muita intimidade, a gente vai vendo que talvez nunca tenha tido, e de repente a pessoa tem um comportamento que não era bem aquele que a gente imaginava. Então, como talvez o conceito de ter intimidade esteja um pouco distorcido ou até um pouco supérfluo na nossa sociedade, a gente pensou uma forma de esmiuçar mais esse assunto, ir mais a fundo nele e fazer esse podcast para discutir isso.
E é por isso, então, que a gente começa buscando o nosso amigo dicionário para ver qual é a definição, qual que é o senso comum sobre o termo intimidade. Então, segundo o dicionário Michaelis, intimidade ela pode ser várias coisas. E aqui vou listar elas: qualidade ou característica do que é íntimo, a vida íntima, privacidade, uma relação muito estreita ou uma amizade muito íntima, falta de cerimônia ou familiaridade, troca de carícias amorosas, bulinação. Bulinação é um termo muito bom, né? Parece de novela das seis.
É, mas eu acho que vale uma nota de rodapé para bolinação, que é bolinação quando permitida, intimidade. Bolinação quando não permitida, crime. Que eu acho que o dicionário acabou esquecendo de colocar aí.
Boa. E aí, seguindo, ambiente acolhedor e tranquilo. E por último, facilidade e desembaraço ao lidar com algo ou um domínio. Então, eu acho que é um termo muito amplo, e acho que às vezes, por essa amplitude, talvez a gente não consiga, no dia a dia, ou quando a gente fala sobre intimidade, consiga se aprofundar tanto, porque ele talvez fique muito, às vezes, na superfície, por ele ter muitas terminologias, muitos sentidos. A gente, às vezes, não para e pensa sobre um deles, né? A gente pensa um conceito de intimidade, mas acaba não se aprofundando, e acho que esse episódio é justamente para isso. Então, dado o dicionário, o que que o dicionário falou, todas essas possibilidades tão linkadas com o termo, eu acho que aí vale a gente trazer o que a gente entende por intimidade. Você, Esther, se fosse no dicionário Esther Zanellato, o que significaria o termo intimidade?
Então, eu acho bem complexo esse assunto, e por isso mesmo a gente trouxe ele aqui para conversar, porque cada vez mais eu tenho revisitado o conceito que eu dou para intimidade. É, eu acreditava um tempo atrás que intimidade era você se sentir à vontade junto com a outra pessoa, para falar tudo que você quisesse, para. Sei lá, se você tá namorando, assim, você se sentisse à vontade para ficar sem roupa e coisas desse tipo. Mas eu aos poucos fui entendendo que talvez intimidade seja você se deixar conhecer por inteiro, sabe? Internamente. Quem é você? E eu acho que quando você tem intimidade com uma pessoa, é talvez você deixar a pessoa te conhecer inteiramente, todos os suas características, suas qualidades, seus defeitos, seus medos. Seus sonhos, É você de fato deixar a pessoa te conhecer intimamente. E você, Vinícius, o que você acha?
Eu vou começar eu responder primeiro, porque aí você já mata, já manda umas respostas muito boas, e aí eu não sei nem o que complementar. Eu vou adicionar, sei lá, intimidade é soltar pum na frente da pessoa.
Nisso enquanto eu falava, eu falei, você vai ficar pelado? Mas eu pensei, sei lá, fazer cocô de porta aberta. E eu acho que a gente pode fazer assim um adendo aí que eu e Vinícius nunca fomos um casal íntimo nesse sentido, né, Gi? A gente sempre teve uma certa barreira assim, do tipo, cara, não pode soltar pum, não pode. Não, essas coisas de cocô, essas coisas não, sabe? Não é?
Sim. Então, e é isso, porque aí ao mesmo tempo a gente no, nesse conceito que também eu acredito que a intimidade ela vai muito mais além do que pontos específicos, né? Então, por exemplo, a questão de andar pelado na frente de uma pessoa ou você conseguindo banheiro junto com essa pessoa, eu acho que são coisas muito específicas, elas são mais ações que a gente atrela à intimidade e tem, acho que, uma certa conexão, mas eu acho que intimidade é um conceito muito maior. E aí eu caminho nesse sentido também que você falou da gente se deixar se conhecer por inteiro. E aí, muito mais além do que nossos gestos, nossos atos, que é isso, né? O soltar pum é um ato, ir no banheiro é um ato, o andar pelado é um ato. Mas eu acho que talvez esteja muito mais atrelado ao que você pensa, ao que tá por trás dos seus atos, sabe? Quem é você de fato? Muito além do que você faz, mas é o que você pensa, como você enxerga as coisas. Porque, por exemplo, alguém que você tá saindo e você não necessariamente tem. Uma relação muito há muito tempo, mas sei lá, você tá saindo e vocês estão transando, e é uma pessoa que você tem essa tranquilidade para andar pelado, porque ela já te viu pelado ali. Mas você tem uma intimidade de fato com essa pessoa, sabe? Essa pessoa te conhece mesmo tão a fundo, ou né, ela te conhece e tem esse ato do andar pelado, ou de qualquer outra coisa que a gente entenda como um ato de intimidade. Mas eu acho que esse conceito é muito maior, né? Muito mais amplo do que se trata de fato de você ter intimidade com alguém. E acho que aí só também adicionar um outro ponto. Acho que aqui nesse caso a gente vai falar mais de relações amorosas, mas também tem essa relação com amigos, com familiares, enfim. Acho que o conceito de intimidade ele se expande. Acho que aqui a gente vai falar um pouco mais de relações amorosas, mas não esquecendo que também para mim tem amigos que você é mais íntimo, tem amigos que você tem menos intimidade para se expor, para falar de alguns assuntos. Então, acho que também enxergo esse conceito mais amplo.
Sim, e aí justamente até por a gente perceber que a intimidade vai além do namorado, da namorada, enfim, é justamente quando a gente percebe que eu posso ser íntima de outras pessoas, que talvez eu não tenha esse costume de andar pelada na frente das minhas amigas, ou de um amigo meu, ou de fazer xixi do lado do meu amigo, sabe? Mas talvez eu seja muito mais íntima desse meu amigo do que do cara com quem eu fico, entende? E talvez esse entender isso como intimidade, agora eu tô pensando agora.
Manda ver.
Entender isso como intimidade, entender que andar pelado é intimidade e tal, seja até uma forma de camuflar o que seria a verdadeira intimidade, né? Então eu falo, ah, eu tenho intimidade com essa pessoa aqui, porque olha só tudo que a gente faz junto, olha como a gente é livre um com o outro. Só que isso é só camuflando a verdadeira intimidade, que é você se expor de fato ao outro, né?
E até quando a gente expande para as relações, eu acho que aí também vai nesse conceito de expor, de se expor, de se mostrar quem você é, como você enxerga o mundo, como você vê as coisas, e aberto para elogios e para críticas. Tem essa coisa também de certas pessoas você tem uma liberdade, ou tem um senso de liberdade, né, um sentimento de tranquilidade para falar determinadas coisas, para mostrar determinados pontos de vista, ou qualidades ou defeitos seus, e tem pessoas que você não tem essa abertura. Então, acho que também tem um pouco disso, né? De o quanto isso tá atrelado a essa intimidade. Acho que, talvez para mim também, tô pensando agora, mas talvez a questão da intimidade é o quanto você se sente tranquilo para se mostrar quem você é. Talvez para mim, se fosse meu dicionário, eu iria por esse caminho, assim. Intimidade é a tranquilidade para você se mostrar quem você é para essa pessoa.
Nossa, isso é bonito isso. Gostei.
Pensei agora, hein?
E você acha que a intimidade é entendida de uma forma supérflua na nossa sociedade?
Eu não sei se eu colocaria como supérflua, não sei, mas eu acho que, pensando assim, eu acho que tá muito atrelado mais a esses atos pontuais. Então, determinado ato significa intimidade, e às vezes não, na minha visão, não se trata de intimidade. Pode ser um ato mais íntimo, mas nesse conceito que a gente está discutindo e construindo aqui, né, da nossa visão sobre intimidade, eu acho que nesse caso sim seria algo mais raso, né? Porque não é só o ato, os atos, mas é o que está ainda por trás desses atos, né? O que que essa pessoa pensa, o que que essa pessoa tem de defeito, de qualidade, e que ela pode se expor para mim, e isso não é uma questão, sabe? Então, eu acho que é muito mais complexo. Talvez, não sei se eu colocaria como supérfluo, mas eu acho que é uma visão mais. É uma visão diferente. Talvez, não sei se é pior ou melhor, não sei, mas acho que sim, eu enxergo que as pessoas têm uma visão diferente disso que a gente está construindo aqui, desse sentido de intimidade.
Eu realmente, agora pensando, eu não sei se a palavra supérflua seria a ideal, mas às vezes eu acho que acaba sendo um pouco superficial, porque é justamente o não aprofundar, sabe? Eu não me aprofundo na relação. Eu deixo só. Eu falo, ah, sou íntimo seu por causa disso daqui, e aí a gente se dá bem, a gente se é aberto aqui um com o outro e tal. Mas eu não me permito aprofundar, sabe? E eu fiquei pensando muito nesse tema numa aula que eu tive na pós com o Fabrício Carpinejar, que ele falava sobre qual epitáfio que a gente colocaria na nossa lápide. E aí as pessoas foram, os alunos, né, da sala foram falando os epitáfios deles e tal. E aí ele falava, mas isso é muito superficial, sabe? Isso não é você. Então, assim, ah, aqui jaz uma pessoa que amou e não sei o que lá. Mas isso não é você, sabe? O que que é você? E aí foi que eu. Isso não é íntimo, né? E aí foi que eu comecei a repensar muito isso, como a gente vê intimidade de uma forma muito superficial, porque, ai, ah, quem é você, Esther Janelato? Ah, eu sou uma pessoa que amou e foi feliz, sabe? Não, eu sou. Não tem nada a ver isso com quem eu sou, sabe? E isso é muito superficial, sabe? Eu não tô contando de verdade quem eu sou. E aí é nesse sentido, quanto eu de fa a gente de fato conta para os outros quem a gente é, o quanto a gente deixa as pessoas terem contato com quem a gente é, sabe?
E aí a gente tem a coisa também de, a gente tá falando da intimidade em si, mas tem a coisa de não dar intimidade para a pessoa. E você acha que impor limites, ele tem a ver com essa questão de dar ou não intimidade para alguém?
Então, eu acho que socialmente tem, quando eu não tô falando de amigos e tal, eu acho que o impor limites é você falar até onde outra pessoa pode ir com você, sabe? E muitas vezes eu acho que isso tem a ver com o quanto você quer se deixar conhecer ou não pelo outro. Então, eu coloco quais são os meus limites e até onde outra pessoa pode ir e até onde eu permito que a outra pessoa vá. Se a gente for entender intimidade como esse se deixar conhecer mais a fundo, talvez os limites. Eu posso ser super íntima de sua e mesmo assim impor alguns limites, sabe? Porque o limite pode estar muito na atitude, foi o que a gente falou. Por exemplo, eu acho que eu e você somos duas pessoas que têm intimidade, a gente se conhece muito. Mas a gente nunca teve essas porquices, porque é porquice, entendeu? Na minha opinião. Com todo respeito aos casais que gostam dessas coisas, na minha opinião é nojento. E isso era um limite que a gente colocava, mas nem por isso a gente deixava de se conhecer intimamente.
Sim. É cada vez mais para mim fica claro aqui nesse conceito que a gente está entendendo, é muito essa separação de ato do que é a pessoa, né? Então, talvez intimidade não tá tão atrelada a como você age ou o que você faz, mas é quem você é. Acho que talvez caminhe nesse nosso conceito aqui que a gente está pensando, acho que é mais por aí, né? E aí, a gente tem muita coisa também de a gente considerar ter essa aproximação, mas a gente ser surpreendido por alguma coisa que a gente achava que conhecia essa pessoa, ela tem um ato, uma atitude que a gente não esperava. Então, será que também está atrelado a isso, de que a gente, na verdade, tinha muitos atos com essa pessoa, e só que, na verdade, ela não se abriu de fato para a gente, ou talvez até alguma questão nossa, da gente não ter enxergado aquilo na pessoa?
Então, eu acho que talvez. Aí eu acho que tem várias coisas, sabe? Nesse sentido. Eu acho que tem, talvez a pessoa não. A gente acreditar que tinha uma certa intimidade com a pessoa, acreditar que conhecia a pessoa super bem e aí perceber que não conhecia. Eu acho que esse é um ponto. Aí tem o ponto em que a gente conhece a pessoa super bem, mas prefere fingir que algumas atitudes dela que a gente não gosta, a gente finge que não existe. E aí quando a pessoa faz, a gente fica. Não acredito que ela fez, mas se você for pensar, você sempre soube que aquela pessoa era daquele jeito e fazia determinadas coisas, sabe? E eu acho que aí ainda tem o ponto em que, às vezes, a própria pessoa não sabia que ela era capaz de fazer o que ela fez, sabe?
Isso é importante, e bem interessante, porque tem essa coisa que fala, né, que você pode viver 30, 40, 50 anos com a pessoa que você não conhece ela como um todo. E aí acho que passam por esses três caminhos que você falou. Às vezes é a pessoa que não tá mostrando, às vezes é você que não tá querendo enxergar, e às vezes é a pessoa, nem ela se conhece. Às vezes nem essa pessoa espera essa atitude dela mesma, né?
Aí eu acho que a gente já vem para uma outra pergunta aqui, que seria o quanto nós somos íntimos de nós mesmos. Muitas vezes a gente não consegue se abrir para o outro, porque às vezes a gente não consegue nem se abrir para nós mesmos. Então, como que eu vou te mostrar uma característica minha que nem eu sei que eu tenho, que nem eu sei quem eu sou, sabe? Eu não sei quem eu sou por completo, como é que eu vou te contar isso? Eu percebo que em algumas situações da minha vida, eu queria me expor e falar para a pessoa que eu estava sentindo e contar tudo que eu estava sentindo, só que tudo que eu tentava falar era muito superficial, porque no fundo nem eu sabia o que eu estava sentindo, nem eu sabia o que aquilo tudo significava para mim, ou o que eu esperava, ou o que eu gostava, ou o que eu queria. Eu não sabia. Então, como que eu podia falar isso para alguém? Né? Eu não falava, mas não é porque eu não queria dar essa abertura para a pessoa, é porque eu nem eu tinha essa informação, né? Então, o quanto nós somos íntimos de nós mesmos.
Essa parte de autoconhecimento é uma grande questão, e que aí ela acaba ecoando na intimidade, porque às vezes você, na sua cabeça, você é uma pessoa super aberta, mas você está mostrando 100% daquilo que você conhece sobre você, e às vezes o que você conhece sobre você não é o seu 100%.
Ou que você gostaria de ser, né? Às vezes eu tô mostrando aquilo que eu gostaria de ser. Então me mostra uma pessoa super aberta, super descolada, super bem resolvida para todo mundo, mas será que é isso que a gente é, né? Às vezes é isso que eu gostaria de ser, é isso que eu admiro, é isso que eu queria ser, mas às vezes no fundo, no fundo, não é o que eu sou.
Então, e acho que aí passa até por uma questão que a gente já falou em outros episódios, que é o quanto, quando a gente está lidando com a gente mesmo, a gente é muito mais duro, muito mais rígido, perdoa, a gente se perdoa menos do que quando os outros, que a gente é muito mais complacente com a postura dos outros, com a forma dos outros, se a pessoa está lidando com alguma questão, enfim, a gente é muito o nosso próprio carrasco. Então, acho que até nessa questão do quanto a gente consegue se mostrar pro outro, passa muito por isso, da gente não querer olhar para a gente, não querer olhar para essas questões nossas, porque sempre lidar com o problema dos outros, com as questões dos outros, é muito mais cômodo e muito mais fácil de lidar do que a gente olhar para a gente mesmo. para as nossas questões. E muitas das vezes a questão do outro é a nossa. Mas a gente não consegue olhar só quando acontece com o outro. Às vezes a gente fala, putz, isso aqui também... Você dá um conselho para a pessoa que serve 200% para você. Mas só quando você fala para a pessoa que você fala, nossa, isso daqui talvez também sirva para mim, né? Mas é muito mais fácil esse olhar para o outro do que olhar para a gente. E aí, quando você não olha para você, como que você vai se conhecer? E aí, se você não se conhece, como você vai se expor?
Exatamente. E às vezes a gente fica ainda, ah, mas eu não acredito que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Eu achava que a gente se conhecia tão bem. Mas às vezes você não conhece o outro também tão bem porque você não permite que te conheçam, né? E aí não tem como. Eu não te dou intimidade, quero que você me dê. Eu quero te conhecer a fundo e profundamente, mas você não vai me conhecer profundamente. E não existe essa relação. Ou todo mundo se expõe ou ninguém se expõe, né?
Sim. E aqui eu já faço um meia-culpa, porque eu sou justamente essa pessoa muito mais fechada. Eu demoro para me abrir com as pessoas. E aí é toda uma questão minha, eu acho. Mas eu tenho muito essa desconfiança, assim, sabe? Das pessoas de... Não sei, de me decepcionar, de... Ou talvez de eu decepcionar elas. Não sei, acho que aí precisa a terapia entrar no meio. Mas isso eu tenho consciência de que eu sou essa pessoa fechada. Eu demoro muito para me abrir com as pessoas. As pessoas que eu conheço e tal. São poucas as pessoas assim que de primeira eu já sinto esse chãozinho firme para que eu possa me abrir sobre questões e tal, minhas, né? E aí, quando eu tenho essa decepção com uma pessoa, reforça ainda mais essa minha questão, sabe? Porque, putz, ó, tá vendo? Você não podia ter confiado na pessoa e que ela fez isso e te decepcionou, tá vendo? Então, você tava certo. Então, acaba reforçando, sabe? Mas eu não acho que isso é a forma correta. É a forma como eu lido, mas eu não acho que isso seja positivo pra mim.
Eu acho que... A gente, às vezes, não se aprofunda na relação, pode ser por vários motivos, né? Como você falou, pode ser porque você tem medo de decepcionar a pessoa, porque você tem medo que a outra pessoa te decepcione. E eu acho que também pode ser muito a ver com a gente ter medo do que a gente vai encontrar ali, né? Quando a gente aprofunda aquela relação. Tanto qual é a parte do outro que eu vou ver e que eu talvez não goste, quanto qual é a parte minha que eu vou mostrar e que eu talvez não goste ou que o outro não queira mais ficar comigo porque descobriu esse outro lado, sabe? E não tô falando da música do Frejá lá. Pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Não tô falando disso. Mas eu tô falando justamente dessas partes nossas que é mais fácil a gente fingir que não existe e às vezes se mostrar como quem a gente não é, porque a gente mesmo não consegue lidar com algumas características nossas e aí a gente tem medo de demonstrar isso pro outro e a pessoa não querer mais ficar, né? Ou a pessoa não gostar mais de mim caso eu conte pra ela quem eu sou. Então é muito mais fácil eu fingir que eu estou numa relação íntima, quando na verdade eu estou numa relação superficial. E assim eu garanto que o outro continua gostando de mim, de quem eu finjo que eu sou. E eu me engano acreditando que eu amo quem a outra pessoa finge que ela é, né?
Nossa, isso é complexo, hein? Mas eu gostei.
E aí todo mundo terminou, desligou chorando. E é isso, pessoal. A vida é assim, sinto muito. É triste, é. Eu tô meio niilista, tipo. Então é isso, pessoal. Terminando aqui mais um podcast. Como sempre, a gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Como a gente sempre fala, isso que a gente fala aqui não é a verdade, mas é como a gente vê as coisas. E que hoje a gente vê assim, amanhã também pode ser que a gente veja tudo diferente. Então, peguem para vocês o que faz sentido, não peguem para vocês o que não faz. E segue o barco.
É isso aí. E se você quiser participar dessas conversas, então... Deem o seu feedback para justamente ter essa troca. Mandem para a gente nas nossas redes o que vocês acharam desse episódio ou de episódios anteriores. Sugestão de temas também. A gente está sempre aberto a ouvir para ter novos temas, outras às vezes a gente, né, passa batido por alguma questão, e aí essas sugestões de temas são sempre muito bem-vindas. E se você quiser também mandar por e-mail, pode mandar no podcast@gmail.com. Não esqueça de indicar também os episódios para quem você acha que vai se identificar com essas reflexões, que vai talvez compartilhar desse nosso ponto de vista, ou até contrariar e a pessoa reforçar o ponto de vista dela. Acho que essa troca também é importante, como a Esther falou. Não é nenhuma verdade aqui, mas é a nossa construção de um ponto de vista. E às vezes isso, para quem ouve e pensa completamente diferente, ajuda a trazer mais pontos para ela do porquê ela pensa daquele jeito. Então acho que também ouvir esse outro lado também agrega para a gente. E eu acho que é isso. Então vamos partir, Esther Zanelato.
Vamos, Vinícius Lima.
Então
Então
toca o
é isso,
barco
pessoal.
aí.
Eu sempre falo segue o barco, mas eu acho que é segue o baile, né? Mas eu uso essa expressão, segue o barco.
Então, segue o barco aí, gente. Falou.
Tchau!